Então, esse plano vai avaliar essas questões também e colocar nesse elenco de ações as melhores intervenções para esses problemas. Aí, uma outra questão, também um outro tipo de problema hídrico que nós temos no Brasil, é o chamado déficit hídrico, não só em função da seca. Nós não temos déficit hídrico só pela falta natural da água, em função das secas. Nós temos déficit hídrico pelo excesso de densidade demográfica. São Paulo é um exemplo. São Paulo vive com rodízio, tem problemas de atendimento de água. Uma região metropolitana que cresceu tanto e que já várias intervenções foram feitas, muitas estão previstas, e isso passa a ter um caráter não só do município, do estado, mas também um caráter federal. Assim como São Paulo, outras regiões metropolitanas estão começando a apresentar esses problemas. Nós sabemos que o Brasil tem uma densidade populacional forte na costa. Aí temos São Paulo, temos Rio de Janeiro. Para falar do Nordeste, temos Fortaleza, que hoje, para se ter uma ideia, a grande região metropolitana de Fortaleza está sendo atendida com água vindo de 200 quilômetros de distância, da barragem Castanhão, que através do Eixão das Águas leva a água para garantir Fortaleza desde maio do ano passado. Portanto, vamos fazer 2 anos em maio do próximo ano se não chover. É um típico de uma solução que, às vezes, você tem que levar água de longe e, no futuro, não tenha dúvida, nós vamos ter que trabalhar com dessalinização de água do mar para algumas regiões, vamos ter que trabalhar com reuso da água, como outros países já estão trabalhando com essa questão. Ou seja, você tem que ampliar o leque de alternativas para garantir o suprimento hídrico dessas grandes regiões. Recife, todo mundo sabe, tem apresentado problemas de suprimento hídrico, né? São mananciais ali da Zona da Mata, e a seca do ano desse ano, 2012, aliás, do ano passado, 2012, ela teve também uma característica peculiar, que ela não atingiu só o sertão e o agreste nordestino. Choveu muito pouco na Zona da Mata. Então, muitos municípios da Zona da Mata, Alagoana, Pernambucana, Paraibana, tiveram problemas de suprimento hídrico, porque é uma região que chove bem, mas se não chover, os rios são pequenos, consequentemente, os mananciais são pequenos, e aí precisa ter a sua infraestrutura hídrica ampliada, às vezes trazendo água até de outras fontes. Então, temos também uma preocupação com as grandes regiões metropolitanas do Brasil. Esse plano vai focar também uma solução estruturante. A gente sabe que as soluções existem, mas é mais no sentido de organizar, ajudar os estados, os municípios a terem soluções estruturantes de longo prazo para resolver a sua questão hídrica para os diversos usos. Pode passar, por favor. Aí é onde a gente quer chegar. Nós queremos, para cada estado brasileiro, ter um mapa desse tipo. Um mapa, né, das soluções estruturantes em termos de água. Claro, eu volto a dizer, são as soluções de médio e grande porte. Isso sozinho não resolve o problema de abastecimento, mas resolve, eu diria, de 80% a 90% da população, porque resolve o problema da população urbana e, vamos dizer, no caminho dos eixos daquela população rural, de comunidades rurais mais adensadas, ou mesmo difusa, que estão no caminho dos eixos. Uma adutora de 100 quilômetros, que caminha 100 quilômetros, aonde ela vai passando, vai distribuindo água para essa comunidade. Agora, claro, temos que complementar as grandes ações estruturantes com aquilo que a gente está fazendo, no Água para Todos: construção de cisternas, construção de poços com dessalinizador, de sistema simplificado para atender especialmente a população rural, barragens subterrâneas. Mas temos que nos preocupar com as soluções estruturantes e organizar essas soluções. A gente enxerga na Bahia, por exemplo, que cada vez mais a Bahia necessita de um reforço hídrico a partir do Rio São Francisco. Ou seja, a característica peculiar na Bahia é que você tinha cidades que são atendidas de reservatórios ou de rios semiperenes, com barragens de nível, pequenos reservatórios, poços, atendendo às cidades. As cidades foram crescendo, né, com o processo de urbanização que foi muito intensivo no Nordeste nos últimos anos. O Nordeste passa, eu diria, pelo princípio da sua revolução industrial. Aí isso vai urbanizando o Nordeste mais ainda. E aí essas cidades, nessa última seca, foram entrando em colapso, e houve a necessidade de se planejar vários sistemas adutores vindo do Rio São Francisco. Aí nós temos a adutora do algodão, a adutora do feijão, né, e outros sistemas que estão sendo feitos a partir do Rio São Francisco, que é a grande fonte hídrica do Nordeste, né, ao lado do Rio Parnaíba. Pode passar. Aí é um exemplo do Ceará, que tem trabalhado já há muitos anos na ampliação de sua infraestrutura hídrica e na gestão dos recursos hídricos, né? É, aí é um outro exemplo de ação estruturante. O Ceará quer aproveitar a chegada das águas do Rio São Francisco através do Eixo Norte, do projeto de integração, e não só garantir a água para Fortaleza, que a água do açude Castanhão já chega em Fortaleza, mas também tentar distribuir a água do São Francisco por boa parte do território cearense, dando uma capilaridade maior à segurança hídrica proporcionada por esse projeto. Pode passar. São ações. Aqui falando um pouco do que nós já estamos fazendo. Aí, só para vocês terem uma noção da distribuição espacial, das ações que a gente vem desenvolvendo no Nordeste, de forma mais pontual. Conjunto de barrais, de adutoras, que vem sendo feito aí pelo interior do Nordeste. É, clica aí na adutora do algodão, Cícero, ali, por favor, aqui do lado esquerdo, aqui na... Aí, adutora do algodão. É, são obras, né? Essa adutora já foi concluída, que foram feitas adutoras de grande, pode voltar, adutoras de grande comprimento para atender a população do Nordeste. Construção de barragens, é um elenco de ações. Pode passar aí, Cícero. Não, exato. Aí, para exemplificar que essa expansão da infraestrutura hídrica, ela vem sendo também... né, sendo feita em outros estados brasileiros. Aí você vê no Rio Grande do Sul, previsão de construção de barragens, né, Santa Catarina, um foco mais de controle de cheias. Temos também no Centro-Oeste e no interior de Minas. Pode passar aí, por favor. E aí, para mostrar a tendência que nós vamos ter daqui para frente. Aí são os grandes eixos de infraestrutura hídrica já feitos ou em construção no Nordeste brasileiro. Você pode perceber aí não só eixos do projeto de integração de São Francisco, como eixos associados a esse projeto. Pode passar, Cícero. Aí eu quero exemplificar, por exemplo, como já se comporta hoje a infraestrutura hídrica desses estados aí associados ao Rio São Francisco, que é a grande fonte hídrica da região. Como é que se está dando a expansão dessa infraestrutura hídrica? Eu mostro aqui, começando aqui pelo estado de Alagoas, aqui em homenagem ao nosso presidente, a grande obra hídrica que está sendo feita no estado de Alagoas, que eu acho que vai causar uma verdadeira revolução nesse estado. Aí é o canal do Sertão Alagoano. Aí vocês podem perceber o Rio São Francisco, né, descendo, dividindo ali o estado de Alagoas de Sergipe, e nascendo na barragem de Moxotó, no complexo ali da Chesse, de geração de energia da Chesse, com um pequeno bombeamento, quase que por gravidade, o canal do Sertão Alagoano, que corta aí boa parte do estado de Alagoas, especialmente o sertão e parte do Agreste ao meio. Qual é o objetivo e o benefício desse canal? É um canal de 30 metros cúbicos por segundo, que está sendo construído pelo governo de Alagoas, com apoio do governo federal. Este canal já está com mais de 60 quilômetros com água dentro dele, com recurso federal sendo aportado aí. O recurso federal começou no governo do presidente Lula e agora no governo da presidente Dilma, mais aportes de recursos foram feitos. E esse canal vai propiciar a maior garantia de água para o sertão, todos esses municípios que vocês estão vendo aí, do sertão de Alagoas e parte do Agreste, porque ele no futuro vai chegar em Arapiraca, é uma importante cidade do interior de Alagoas, e vai garantir o abastecimento para múltiplos usos. Diminuindo, inclusive, o bombeamento daquelas adutoras que hoje já existem. Ali na região de Demiro Gouveia, presidente, e tem uma adutora que capta água do cânion do São Francisco com grande custo de bombeamento, mesmo o cânion, o nível d'água tendo subido com a construção da barragem de Xingó, mas mesmo assim é um grande bombeamento. Com a construção desse canal, essa adutora foram iniciadas as obras também, agora com apoio do governo federal, de ampliação da adutora do chamado Sertão, lá da região de Delmiro Gouveia. Essa adutora está sendo ampliada e vai captar agora nesse canal, na parte em que já está pronta e com água, diminuindo o custo de bombeamento para coisa de algo em torno de um terço. Ou seja, Você vai poder até baratear o custo da água lá, da água fornecida pela Casal. Vai criar uma economia para a companhia de saneamento, que vai captar a água em cotas mais altas, permitindo com que os municípios abaixo do canal, ao sul do canal, sejam atendidos quase que por gravidade, e os municípios que ficam acima do canal terão reduzido o seu bombeamento. Assim já é a adutora do Alto Sertão, lá, que está sendo integrada a esse canal, e no futuro, quando ele caminhar aí mais 26 quilômetros, a adutora da Bacia Leiteira, né, que está prevista no Parque Seca, também com aporte de recursos do governo federal, vai ser integrada a esse canal. Ou seja, Alagoas vai ter hoje, é como se Alagoas fosse ter no futuro um grande açude, só que longitudinal, certo? Um açude com a distribuição espacial da água privilegiada. É, então, é uma importante obra hídrica para o estado de Alagoas. Volta-se, por favor. E nós temos também aí, para a Sergipe, né, que está em fase de projeto, não acho que o canal de Xingó não está aí, né, Cícero? O canal de Xingó é embaixo, em Sergipe é embaixo, Cícero. Sergipe é abaixo de Alagoas. O canal de Xingó, né, ele não está aí, mas ele tem um traçado parecido, ele tem um traçado parecido com o de Alagoas, só que cortando o estado de Sergipe, ou seja, ao sul do Rio São Francisco. Então, esse é o grande plano de infraestrutura hídrica a partir do São Francisco. Não são só os eixos norte e leste que vão para os estados setentrional. Tem o canal do Sertão Alagoano, o canal de Xingó para Sergipe. O canal de Xingó nasce ali na barragem de Xingó, perto de Canindaia de São Francisco, e faz um traçado parecido com o do canal do Sertão Alagoano, só que cortando o estado de Sergipe ao meio. E também nós temos o eixo sul da Bahia, que está já em processo de contratação, captando aqui do Lago de Sobradinho. O traçado dele não está aí, mas ele está em contratação do estudo de viabilidade com anteprojeto para tirar também uma poção de água ali do Lago de Sobradinho e levar a água para o semiárido mais seco do estado da Bahia, integrando aí o Rio São Francisco, as bacias do Rio Itapicuru, Várzea Barris, principalmente, e pode levar até parte de alguns tributários do Paraguaçu. Ou seja, é água ali para aquela região de Senhor do Bonfim, que é muito seca na Bahia. Então, o Eixo Sul ele está em processo de licitação, devendo ser contratado o estudo de viabilidade ainda esse ano. Temos uma proposta também que está em licitação na Codevasf, de um eixo oeste que capta também Sobradinho e vai para o chamado semiárido ali no sudeste piauiense. Para quem não sabe, o Piauí é um estado rico em água subterrânea, mas exatamente aquela porção na divisa aqui com a Bahia é uma região semiárida de embasamento cristalino e que também é atendida por açudes, que no período de chuva mais irregular, esses açudes têm dificuldade de atender os diversos usos. Então, há essa proposta de um pequeno eixo saindo aí do Lago Sobradinho, na Bahia, cruzando a divisa com o Piauí para atender ali a bacia do Rio Piauí. Esse aí também está em processo de licitação para estudos. E nós temos o que está em obra hoje, esses dois eixos aí em verde que vocês estão vendo, o eixo norte e o eixo leste, que vão atender aí bacias hidrográficas do semiárido de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. E aí eu daria um exemplo a vocês da importância desses eixos, e principalmente quando você trabalha com ampliação da infraestrutura hídrica de forma planejada. Vocês podem perceber que no caso aí do Ceará, quando esse eixo norte ali atingir ali a divisa do Ceará com Pernambuco, você tem condições, clica aí no CAC aí. Por exemplo, aí é o eixo norte cruzando o sul do Ceará, nessa linha verde, e aí o canal do primeiro trecho do Cinturão das Águas, que está sendo também já executado as obras com apoio do governo federal, né? Que vai levar água para a segunda região mais densamente povoada do estado do Ceará. O Ceará hoje tem duas regiões metropolitanas, região metropolitana de Fortaleza e a do Cariri, que é um polo já que, em termos de população urbana, tem água aí em torno de 500 mil, 600 mil habitantes. Então, esse eixo norte chegando ao estado do Ceará pode derivar parte da água para poder atender os diversos usos nessa região. Outro exemplo de benefício desse eixo no Ceará é que a água chegando ali ao Rio Salgado vai em direção ao açude Castanhão. E o Açude Castanhão já está atendendo Fortaleza. Quando a água do Eixo Norte chegar ao Ceará aí no final de 2014, essa água cairá no Castanhão e vai aumentar a garantia hídrica do Açude Castanhão em relação à Fortaleza. Clique aí no Eixão das Águas, por favor. Pronto, ali é o Açude Castanhão, que hoje, através desse eixo, que já está construído também com apoio do governo federal, já está levando água para atender a região metropolitana de Fortaleza. Desde maio do ano passado, Fortaleza só não está em colapso por conta desse canal que está levando água do Açude Castanhão para a região metropolitana de Fortaleza, né? E aí, até o fim do ano, ou então em janeiro, a presidenta deve estar indo lá para inaugurar o último trecho desse eixo, que é ali a ponta Fortaleza para o Pecém. Aí esse trecho aí chegando a uma parte da água ao complexo portuário industrial do Peçanha. Então é água para o atendimento humano, né, urbano especialmente, né, atendimento da população difusa ao longo dos canais e garantia de água para o suprimento, né, do desenvolvimento econômico também da região. Assim é a visão de todos esses eixos. Pode passar, volta-se isso aí, por favor. E aí eu daria um exemplo também, no caso aí do Eixo Leste. Esse canal vai beneficiar em Pernambuco também a segunda região mais densamente povoada de Pernambuco. Pernambuco tem a Grande Recife, mas tem o Agreste Pernambucano, que esse Eixo Leste tem a previsão de garantir água para 2 milhões de habitantes em 2025 do Agreste Pernambucano. É uma região que está passando por grande transformação urbana, devido ao aumento, né, o desenvolvimento econômico, com a expansão lá da economia em Recife, e aquilo está se expandindo para o Agreste. Clica aí no ramal do Agreste, aí, Cícero, por favor. Aí o Eixo Leste passa ali em azul, aquelas cozinhas mais azul, e esse eixo aí em vermelho é o ramal do Agreste, volta lá, por favor, que, por sua vez, chegando ali a um divisor de água que tem entre o Agreste Pernambucano e o Sertão, ali na bacia do Pajeú, do Moxotó, quer dizer, pode passar, clica aí, né? Vai, está ali o Eixo Leste passando em direção à Paraíba, ali em cima, o ramal do Agreste que vai ser licitado ainda esse ano, e levando água para a adutora do Agreste que já está sendo construída, é uma adutora de mais de 1.000 quilômetros, que está sendo construída também com apoio do governo federal, para atender uma infinidade de municípios do Agreste Pernambucano. Isso também já está sendo concluído. Pode passar, volta, Cícero. E esse Eixo Leste, ele atingindo o estado da Paraíba, ali, a divisa ali, cai no Rio Paraíba e a água chega, por exemplo, lá no Açude de Buqueirão, em Campina Grande, que é outro grande centro importante aí da região da Paraíba. Pode clicar aí em qualquer adutora aí. Então, aí você pode perceber que na Paraíba, a água chegando no Rio Paraíba, você já tem uma infinidade de adutoras hoje feitas, tirando de mananciais, que vão ser fortalecidos pelo projeto de integração de São Francisco. Então, volta, Cícero, por favor. Então, qual é a ideia? Lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, a água vai cair ali, na Paraíba, no açude, no Rio Piranhas. O Rio Piranhas banha a Paraíba e vai levando a água até o Armando Ribeiro, que é o principal manancial do Rio Grande do Norte. Fica lá, por favor. Do açude Armando Ribeiro, você tem já um conjunto de adutoras que levam a água para diversos municípios do Rio Grande do Norte. O que esse projeto vai permitir é o seguinte: é aumentar a segurança hídrica na região desses estados. Ou seja, hoje, como é que é o atendimento da água? Como é que a água é ofertada nesses quatro estados? A partir de reservatórios, que hoje, como a Ana já disse aqui anteriormente, né, em outra sessão, estão aí com menos de 35% da sua reserva. São reservatórios que, consequentemente, quando a chuva é irregular, a sua oferta hídrica se comporta de forma irregular. E o projeto São Francisco vai, mais do que transferir água em quantidade, que a quantidade não é tão grande, vai transferir segurança, garantia. O projeto São Francisco está para o fornecimento de água nessas regiões do Ceará, da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, como está um seguro de um carro, para um cidadão. Você faz um seguro do carro, você não quer bater no carro, mas você faz um seguro para, se tiver algum problema, acionar o seguro. O Projeto São Francisco é isso. Se você tem uma seca como essa que nós estamos tendo agora, eu preciso acionar meu seguro. Eu preciso fazer com que a água do São Francisco chegue aos mananciais e aos centros urbanos que para poder aumentar a garantia de água. Porque a tendência, hoje já estamos com várias cidades entrando em colapso, e se para o ano essa seca continuar, grandes centros urbanos poderão entrar em colapso.